voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A relação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso Nacional foi bastante tumultuada. Com exceção do ano de 2003, o primeiro do governo, quando conseguiu aprovar a reforma da Previdência no Senado e na Câmara dos Deputados e a reforma tributária no Senado, os demais anos foram de uma relação bastante desgastante. Dois fatores contribuíram para essas dificuldades: as denúncias de corrupção, que acabaram na abertura de três comissões parlamentares de inquérito, e a enxurrada de medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo e que frequentemente paralisaram o trabalho da Câmara e do Senado. As CPIs dos bingos, do Mensalão e dos Correios investigaram denúncias, exacerbaram o confronto entre governo e oposição e derrubaram ministros. Foram meses de depoimentos, acusações, acareações e relatórios. O calvário do governo com as CPIs começou em fevereiro de 2004, quando foi divulgado um vídeo onde o ex-assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz, pedia propina ao empresário do jogo, Carlinhos Cachoeira. Com o vídeo, a oposição viu a oportunidade para instalar a CPI dos bingos, pedida pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. O senador José Jorge, do PFL de Pernambuco, pedia a abertura da CPI no dia 15 de março de 2004, um mês após as denúncias.
Nós só podemos investigar se nós tivermos uma CPI, porque se não houver CPI, não é a Polícia Federal, que é subordinada ao governo, nem mesmo o Ministério Público, que é independente, que poderá fazer essa investigação. Essa tem que ser uma investigação pública, para o Brasil inteiro ver, passando pela TV Senado, todo mundo assistindo, todo mundo vendo a discussão, para se chegar à verdade.
As 27 assinaturas necessárias foram alcançadas, mas a demora por parte da base governista em indicar os integrantes levou o tema para o Supremo Tribunal Federal, que determinou a instalação da comissão. Em junho de 2005, o líder do governo no Senado, Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, defendia a ideia de que a CPI dos bingos não era necessária.
Que a época da proposta da CPI do bingo, dos Valdomiros e das privatizações, o PMDB, liderado na época pelo senador Renan Calheiros, e o Bloco, liderado à época pela senadora Ideli Salvatti, tomaram a decisão de não indicar todos os líderes da base, todos os líderes do PL, do PTB, do PPS, todos os líderes da base, PSB, todos os partidos, deliberaram de não indicar, porque entendiam que, naquele momento, as denúncias que, sobretudo as denúncias que envolviam o senhor Valdomiro Diniz, as providências estavam sendo tomadas. E foram. Era um episódio anterior ao governo. Não dizia respeito ao governo. Anterior ao governo. Foi feita uma CPI onde deveria ter sido feita, no estado do Rio de Janeiro e depois no estado de Goiás, por causa do senhor Cachoeira. As duas CPIs concluíram seus trabalhos. A Polícia Federal e o Ministério Público. O sigilo bancário, telefônico, fiscal do senhor Valdomiro foi quebrado. Não apenas isso. Foi pedida a prisão. Ele foi enquadrado em mais de 20 itens, artigos do Código Penal, e não só ele, como os três ex-presidentes da Lotérica do Rio de Janeiro, 43 pessoas e 47 empresas foram punidas e foi encaminhado à justiça as providências penais e legais.
A CPI foi presidida pelo senador Efraim Moraes, do PFL da Paraíba. O relatório, apresentado pelo senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, sugeriu ao Ministério Público que investigasse o tráfico de influência de assessores do ex-ministro Antônio Palocci, quando ele era prefeito de Ribeirão Preto, os esquemas de arrecadação de dinheiro em prefeituras administradas pelo Partido dos Trabalhadores, principalmente no interior de São Paulo, e a renovação do contrato da Caixa Econômica Federal com a empresa multinacional Getec, entre outros pontos. Além de recomendar ao Ministério Público a investigação desses temas, o relatório propôs que o Congresso Nacional estudasse a legalização dos jogos no Brasil. Isso para garantir a fiscalização adequada da atividade, o recolhimento de impostos e, principalmente, para inibir a ligação da atividade com o crime organizado. Outra proposta do relatório visava mudanças nos processos licitatórios em prática hoje no Brasil, como a carta-convite e a contratação de urgência, que, segundo o texto do senador Garibaldi, seriam as principais formas encontradas para o desvio de recursos públicos. As CPIs dos Correios e do Mensalão acabaram tendo um enfoque muito parecido. o suposto pagamento de parlamentares para que votassem a favor do governo. O acúmulo de CPIs fez o senador Aloysio Mercadante lembrar o que havia sido combinado em uma reunião de líderes.
O que é que foi acordado? Que nós não deveríamos instalar imediatamente estas CPIs. E que nós faríamos uma reunião a semana que vem, provavelmente na terça-feira, para avaliar como encaminharemos essa questão. Mesmo porque nós provavelmente, por acordo, teremos recesso, porque todos, pelo menos, sinalizaram a disposição de votar a LDO na quarta-feira que vem. Votando a LDO, nós teríamos em julho o recesso. Também acordamos que as CPIs que estão instaladas funcionariam normalmente ao longo do recesso. Então, teríamos CPI no recesso, teríamos o trabalho do recesso, sentaríamos para avaliar a conjuntura e a oportunidade de instalação das CPIs e que nós não poderíamos, imediatamente, nesse quadro, instalar essas CPIs, porque isso é, eu acho, inviável do ponto de vista político, inconveniente do ponto de vista da instituição e improcedente do ponto de vista dos argumentos.
Mercadante reforçava que a decisão havia sido conjunta entre os líderes e que, em nenhum momento, a liderança do governo havia dito que não seriam instaladas as CPIs.
Em nenhum momento nós dissemos que as CPIs não seriam feitas. O que nós dissemos era a inoportunidade de instalação imediatamente e que nós faríamos uma reunião na terça-feira para avaliarmos quando e como encaminharíamos essa questão. Foi isso que eu disse publicamente da tribuna ontem e não fui questionado por nenhum líder. Nenhum momento. E tivemos um longo debate e disse na entrevista e os outros líderes corroboraram a interpretação que foi dada. Nós voltaríamos a nos reunir para verificar a oportunidade da instalação como decisão política. Isso não é um problema da mesa. Como da outra vez, não foi o presidente Sarney. Foram os líderes que tomaram a decisão, e Vossa Excelência à época era líder, tomou a decisão de não indicar. Foi uma decisão política. E nem o Supremo e nenhuma outra decisão pode passar por cima da decisão política de cada bancada que tem que prestar conta aos seus eleitores e à opinião pública nacional.
A CPI dos Correios foi motivada pelo flagrante do chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material dos Correios, Maurício Marinho, que foi pego numa gravação de vídeo embolsando uma propina de R$3 mil. Na gravação, Maurício Marinho afirmou que estava agindo em nome do ex-deputado federal, Roberto Jefferson. Para a presidência da CPI, foi eleito o senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Delcídio indicou para relator o deputado paranaense Osmar Serralho, do PMDB. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Praticamente ao mesmo tempo em que a CPI dos Correios iniciava seus trabalhos, o Congresso criou também a CPI do Mensalão. A comissão foi motivada pelo esquema denunciado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, então presidente do PTB, que acusou o ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu de arquitetar o esquema de repasse de verbas a parlamentares da base aliada. As denúncias levaram à cassação de Roberto Jefferson e de José Dirceu. Durante os 4 meses de trabalho da CPI do Mensalão, os senadores e deputados ouviram os depoimentos de pessoas que estariam envolvidas no esquema de corrupção do empresário Marcos Valério, acusado de ser o operador do chamado Mensalão, como deputados e tesoureiros de partidos políticos e os representantes de empresas, fundos de pensão e bancos suspeitos de abastecer o chamado Valerioduto. A comissão chegou a aprovar um relatório conjunto com a CPI dos Correios, pedindo a abertura de processo de cassação contra 18 deputados do PT, PL, PMDB, PTB e PFL, que teriam quebrado o decoro parlamentar por participar do esquema de corrupção. O texto tinha 61 páginas e foi aprovado por unanimidade. O relator confirmou a existência do pagamento de mensalão e considerou uma desculpa esfarrapada a versão de que a origem do dinheiro repassado a partidos políticos e parlamentares seria de empréstimos nos bancos Rural e BMG. Entre os delitos apontados no texto está o crime eleitoral de fazer caixa 2 em campanha política, como explicou o deputado Osmar Serralho, relator da CPI dos Correios.
Quem admite caixa 2 confessa ilícito eleitoral, o que só por si é merecedor de severa reprimenda porque aceita a burla à eleição. Nada mais compromete a democracia que uma eleição viciada. Daí a necessidade de punição de quem nisso incorreu.
Próximo ao prazo final da CPI, o presidente, senador Amir Lando, pediu a prorrogação dos trabalhos da comissão. Mas apesar do acordo entre os líderes do governo e da oposição, o número mínimo de assinaturas, de 27 senadores e 171 deputados, não foi alcançado. E com isso, a CPI não foi prorrogada. O relatório apresentado pelo deputado Ibrahim Abiakel confirmou que houve distribuição de recursos ilegais a parlamentares em troca de apoio político e apontou que o esquema de corrupção do empresário Marcos Valério beneficiou a campanha eleitoral do presidente Lula, além de abastecer o Caixa 2 de partidos aliados nas eleições estaduais em 2002 e municipais em 2004. mas o parecer de Abiakel descartou a acusação de que os pagamentos eram mensais.
Chame-se a isso mensalão quem quiser. Chame-se a isso quinzenão quem quiser. Chame-se a isso semanão quem quiser. Mas o que se apurou foi que houve recebimento de vantagens financeiras indevidas por parlamentares e dirigentes partidários, com periodicidade variável, o que impede falar na mensalidade, porém constante nos anos de 2003 e de 2004.
O relatório também questionou a versão de que empréstimos bancários seriam a única fonte dos recursos ilegais que abasteceram o Valério Duto e apontou a participação do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de diretores dos bancos BMG e Rural e do publicitário Duda Mendonça no esquema de corrupção. O parecer foi lido no plenário da comissão, mas não foi votado pelos parlamentares, o que significa dizer que a CPI acabou sem resultados práticos. Com a CPI do Mensalão encerrada, prosseguiam os trabalhos da CPI dos Correios. Foram 10 meses de atividades e a comissão terminou como uma das mais importantes e abrangentes investigações políticas já feitas pelo Congresso Nacional. A CPI reafirmou a existência do esquema de corrupção, que foi denominado Mensalão, apontou o canal de distribuição de recursos públicos e privados apelidado de Valério Duto e foi concluída com consequências drásticas para a composição do governo federal. Em 29 de março de 2006, foi lido o relatório final do deputado Osmar Serralho, um texto com mais de 1.800 páginas relatando as investigações e outras 3 mil páginas de anexos. Na quarta-feira, dia 4 de abril, a 6 dias corridos do prazo final da CPMI, o relatório foi colocado em votação. Até os últimos instantes, se tentou uma solução de consenso, mas as divergências entre os representantes do governo e da oposição na CPI não foram superadas. Como estava, o relatório desagradava principalmente a bancada governista, que apresentou um voto em separado com mais de 1.000 páginas. Em uma sessão tumultuada, foi votado o texto do relator, deputado Osmar Serralho. O relatório foi aprovado com algumas modificações, mesmo sem que todos os parlamentares tivessem manifestado o voto. O senador Delcídio Amaral anunciou o resultado e proclamou o fim dos trabalhos da comissão.
4 votos não contra o relatório e 17 votos sim a favor do relatório. Está encerrada a sessão e concluídos os trabalhos da CPI.
O texto final isentou o presidente da República de responsabilidade no esquema de corrupção denunciado pelo deputado federal cassado Roberto Jefferson. Por outro lado, manteve a recomendação de indiciamento contra a cúpula afastada do Partido dos Trabalhadores e os ex-ministros José Dirceu e Luiz Guxiquem. Entre os efeitos da CPI sobre os trabalhos do Congresso Nacional está a aprovação de uma mini-reforma eleitoral, com o objetivo de reduzir os gastos nas campanhas eleitorais e evitar, assim, o chamado Caixa 2. No próximo bloco, medidas provisórias emperram os trabalhos no Congresso Nacional.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo. Música.